Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
Começamos mais uma segundona com as últimas novidades do marketing digital. Espero que você tenha uma semana incrível e pode contar com a gente para trazer o que rolar de mais impactante nesse mercado. Nós vamos falar para você, beleza? E eu tenho um recado, na verdade. Eu entrei aqui no Spotify e eu olhei na lista dos principais podcasts e o Notícias do Marketing não tava lá. Eu não sei o que aconteceu. Deve ser algo... Bom, acho que você vai concordar comigo, né? Isso é um erro. Eu acredito, podcast diário de notícias com uma curadoria super bacana, me duvine, onde a gente tá dando sangue por esse podcast. Deve ser algum erro do Spotify, né? Então eu vou continuar aqui atualizando. Olha, atualizando nada. Eu quero a sua recomendação. Não olha pro lado. Não olha pro lado agora. É você mesmo. Você mesmo. Você fala, não, mas não vai fazer diferença. Não, vai fazer diferença sim. Vai fazer, divulga esse podcast, compartilha, que nós queremos chegar lá, beleza? Mas vamos para as notícias. Manda aí, Vini, o que tá rolando. Manda a primeira notícia dessa semana.
Acho que você já deve conhecer o Hulu, né? O Hulu é uma plataforma de streaming, tipo a Netflix ou o Amazon Prime. É, a Disney é dona de boa parte do Hulu. Eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio passado sobre isso com vocês. Mas o Hulu não tá disponível no Brasil, mas ele é super famoso aí, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. Eu já usei o Hulu lá fora e eles têm um modelo de negócio um pouquinho diferente. Porque, embora eles tenham ali o sistema de assinaturas e tal, igual você já tá acostumado na Netflix... Eles disponibilizam dois planos para as pessoas e aí um deles tem anúncios, né? E eles vendem vários formatos diferentes de anúncio na plataforma e no aplicativo deles. Então, quando você pausa uma programação que você está assistindo, aparece um anúnciozinho na tela de pause. É, entre um programa e outro também aparece uma publicidade. Nas programações ao vivo sempre tem alguma coisinha. E eu vou dizer para vocês que é legal. É legal, não são anúncios invasivos, são sempre muito bem pensados e... Enfim, os anúncios do YouTube, por exemplo, me incomodam muito mais, né? Não é algo que me incomoda ali. E até então, esses anúncios estavam restritos ali para grandes anunciantes que fossem investir muita grana no Hulu. Inclusive, o Hulu era conhecido por ser uma plataforma muito cara para você anunciar. Mas, não tão mais, porque o Hulu tá abrindo uma plataforma agora self-service de gestão de anúncios para que qualquer pessoa que tenha um negócio possa ir lá e criar os anúncios dela, criar segmentações, enfim, igual a gente já faz no Facebook, no Instagram, você já tá acostumado, né? Primeiro, o que tá aberto é uma versão beta desse Hulu Ad Manager, então os anunciantes vão poder fazer campanhas gastando a partir de $500, que, vai lá, não é um preço muito baixo, mas também não é um preço completamente impeditivo pro pequeno anunciante, né? E eu achei legal, cara, eu achei muito legal isso, porque os nossos amigos gringos profissionais de marketing, eles vão ter mais um canal de mídia para poder anunciar. E eu escolhi essa notícia pra gente comentar aqui, porque eu acho que esse é um movimento de mercado, né? A gente já comentou aqui, a Globo também já lançou a plataforma de self-service deles, e aí a ideia é que eles também integrem todas as opções de anúncios em um só lugar, assim como o Hulu tá fazendo, assim como, se eu não me engano, a Oi também lançou um tempinho atrás uma plataforma de anúncios, e eu acho que essa é mesmo a tendência do futuro, né? Eu acho que isso vai cada vez mais surgir esse tipo de negócio, e aí eu peço para você que é profissional de marketing, fique antenado nisso e sempre dê uma olhadinha, faça os testes sempre que possível, né? Não fica ali preso só no eixo Instagram, Facebook. É importante você ver quais outros canais estão crescendo, estão aparecendo, que outros formatos de mídia você pode trabalhar, que aí você pode surfar nessas ondas também. É, em geral, eu gostei muito disso, eu acho sempre legal ver esses projetos que democratizam a publicidade, que permitem que o pequeno anunciante também possa ter um retorno legal com esses grandes players, e eu quero ver mais coisas nesse sentido aqui no Brasil.
E você sabe que o Instagram Shop já havia sido anunciado, certo? A gente comentou a respeito disso, mas agora ele foi lançado nos Estados Unidos e deve chegar nos outros países nas próximas semanas, de acordo com o próprio Instagram. O Brasil tem recebido essas atualizações bem rápido, né? Então, provavelmente, nas próximas semanas mesmo, a gente deve ver um movimento disso em torno do Brasil. Aí você fala, Estevão, mas já não estava habilitado os iconezinhos ali? Não estava, mas o Instagram Shop é como se fosse um produto dentro do Instagram, onde você tem uma habilidade de navegar por várias, entre aspas, lojas. Não, não aspas não, lojas mesmo. São lojinhas dentro, transformando o seu perfil numa loja, né? Enfim, várias lojinhas ali dentro. Lógico que vai priorizar os produtos que de lugares que você já segue, de perfis que você já segue, o que é bem bacana. Além disso, vai ter recomendações personalizadas com base no seu interesse, como qualquer coisa que o Facebook faz, né? O que é muito interessante para mim aqui é algumas coisas. Primeiro, é um novo posicionamento onde está passível de receber anúncios no futuro. Né, eu acredito que a combinação de anúncios dinâmicos com Facebook Ads dentro do Instagram Shop, considerando que o Facebook Pay vai funcionar bonitinho no Brasil, vai ser uma das coisas mais impactantes do e-commerce nos próximos anos, tá? Ou dos próximos anos. Acho que vai ser bem incrível. Eu tô ansioso para ver o impacto desse planejamento aí para Black Friday. Eu acho que quem trabalha com isso deveria estar se organizando já para Black Friday, que tá aí o planejamento, tem que começar já agora mesmo, caso você esteja se perguntando. Não estou muito adiantado, não, o ano tá passando de uma forma muito maluca, e a Black Friday para muitos negócios vai ser um momento de virada, um momento de recuperação muito grande, então fica bem de olho nisso, tá? Então é isso, vamos ver o que vai rolar aí com o Instagram Shop. Eu achei a interface bem bonitinha, tem um link aí para vocês darem uma olhada também, mas essa imersão dentro de um shopping dentro do Instagram, ao invés de navegar por conteúdos, por perfis, né? Eu achei que é bem agradável, faz bastante sentido pro momento que a gente vive.
E olha só que legal essa notícia. A GARM, que é a Aliança Global para a Mídia Responsável, GARM, é uma sigla em inglês, na verdade, e aqui vale a pena explicar o que é a GARM, para quem não sabe, né? A GARM é uma colaboração global que foi fundada aí no ano passado, junho do ano passado mais precisamente, e que reúne algumas dezenas das principais anunciantes do mundo, né? E alguns players de mídia também. Então nessa organização, por exemplo, você vai ter a Adidas, Mastercard, Visa, Microsoft, Unilever, Nestlé, HP, enfim, os maiores anunciantes do mundo, quase todos estão aqui, e também algumas empresas que vendem publicidade, vendem mídia, tipo o Facebook, Twitter, Google, Verizon, enfim. É aquela reunião do capitalismo que praticamente manda no mundo inteiro, né? E a ideia dessa aliança é que a galera possa se juntar para poder discutir em conjunto boas práticas na publicidade, né? Criar ali ambientes menos tóxicos nas redes sociais, combater notícias falsas, enfim, mostrar que a publicidade também tem um papel importante na manutenção da comunidade em geral. E agora o próximo grande projeto dessa aliança de empresas vai ser, em conjunto, definir o que é o discurso de ódio. Porque esse é um negócio mega delicado, né? Muita gente vai dizer que o discurso de ódio, na verdade, é liberdade de expressão, e a gente sabe que não é. Mas onde então que a gente traça essa linha, né? Do que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio? Então o objetivo dessa aliança agora é justamente reunir todos esses players junto com representantes da comunidade para conseguir criar diretrizes do que é um discurso de ódio e do que não é, para que as empresas possam pelo menos ter um ponto de partida de para onde elas vão desenvolver ali os seus termos de uso, né? Então eles vão criar um documento. E aparentemente esse material vai ser dividido em quatro grandes partes, que seriam aí as definições do que é um conteúdo prejudicial, a mensuração deles, então como que você define ou como que você monitora esse tipo de coisa, como que as auditorias devem ser realizadas e podem ser realizadas, e quais controles de adequação podem ser executados pelas empresas para evitar esse tipo de coisa. E aí todo esse conceito padrão vai servir de base para que as plataformas adequem ali as suas políticas. O Garmin, que é a instituição que está desenvolvendo tudo isso, não é um órgão regulador. Então, o que ele cria não é uma regra que as empresas têm que obedecer, mas a ideia deles nem é isso, né? A ideia é que eles criem algo para que ajude a dar mais clareza para a discussão, né? E aí, se o negócio for bem feito, eu acho que pode ser legal. Tanto o Twitter quanto o Facebook, por exemplo, estão trabalhando de perto na montagem dessas diretrizes. Então, talvez isso evite no futuro interpretações tão diferentes como as que a gente viu ali no caso do Trump e do Zuckerberg, né? Enfim, vocês acompanharam aqui, vocês sabem tudo o que aconteceu. O Twitter tinha uma interpretação, o Facebook tinha outra, justamente porque não existia uma padronização do que é o discurso de ódio. Eu realmente acho que é um tema muito difícil de se conversar. Esse talvez seja um passo importante. Tem muita gente grande envolvida. Eu espero que isso funcione e vamos ver no que isso vai dar.
Pô, essa notícia é bem incrível, mas muito incrível. Eu fiquei bem feliz de ver essa iniciativa, o Garmin. E se você quiser uma análise um pouco mais profunda a respeito disso, eu gravei o episódio número 144 do meu podcast falando a respeito dessa questão da responsabilidade do Facebook, mas eu amplio a discussão justamente para um escopo que o Vini acabou de traçar. Eu achei incrível isso, meu. Ouve esse podcast 144, o meu ali de estratégia digital, Estevão Soares, é um complemento perfeito para você entender um pouco mais esse cenário e esses questionamentos, especialmente a complexidade desses questionamentos, tá certo? E a notícia agora é que, cara, eu fiquei meio bolado com essa notícia, na verdade. O Trump está fazendo anúncios ali, né? Um comitê que apoia o Trump, né? O próprio Donald Trump sentou ali com o dedinho dele e vai fazer Facebook Ads. Não é. Eu prefiro nem imaginar essa cena, porque imagina o que aconteceria. Mas enfim, o caos na Terra, né? Mas um anúncio falando para as pessoas votarem para realmente o TikTok ser banido dos Estados Unidos. E eu fico extremamente preocupado, porque olha só, teve todo o escândalo com o TikTok, que ele foi pego copiando o conteúdo ali da área de transferência. Teve. Foi grave? Teve. Eu fiquei mega chateado, fiquei. Teve umas outras questões de segurança que eu falei e que no dia eu fiquei muito impactado, inclusive desinstalei o TikTok no dia do meu celular, do meu smartphone, porque falei, cara, isso aqui é demais, entendeu? Uma coisa muito exagerada. Mas veja bem, o LinkedIn foi pego copiando o texto da área de transferência também, ninguém falou nada, pô. Tinha uma porrada de aplicativos aí que estavam copiando, que continuam copiando porque não se manifestaram a respeito, não falaram nada. Teve uns 4, 5 aplicativos que falaram, não, beleza, gente, foi mal aí, ó, isso realmente foi uma falha, nós estamos corrigindo. E teve uma galera que ligou, foda-se, entendeu? E aí, de repente, caraca. Quando a gente coloca todo esse contexto político, fica tão desagradável, porque é difícil uma análise muito assertiva, certo? Então, eu não sei, eu vou informar vocês a respeito do desenrolar dessa história, mas estou um pouco preocupado até com o TikTok, porque eu já repeti isso algumas vezes, o perigo político, a ameaça política, do cenário político, é a pior ameaça para uma rede social hoje, tá? Então, é algo que ameaça qualquer rede social. Se o Google tem algo a temer, se o Facebook tem algo a temer, é algo no contexto político, né? Não no número de usuários, nada disso. É a mesma coisa para o TikTok. Isso pode ficar muito feio, muito rápido. Só lembrando que o TikTok já falou que os dados dos Estados Unidos não ficam hospedados na China, eles ficam hospedados em Singapura. E aí, claro, tem toda aquela questão política do acesso da China, da ByteDance, aos servidores de Singapura, o que, na verdade, não importaria tanto. Mas é algo complicado. Eu vou dar um pouco de contexto, esqueci de falar isso. O banir o TikTok é banir dos Estados Unidos, tá? Porque a gente falou essa notícia algumas vezes aqui, mas às vezes você tá chegando hoje, não tá sabendo o que tá acontecendo. O TikTok já foi banido na Índia, junto com outros aplicativos chineses, e agora tem uma pressão de várias frentes do governo, duas frentes do governo, na verdade, para poder banir o TikTok nos Estados Unidos. E a notícia é que o Trump está fazendo anúncios a favor disso. achei delicado e complicado. Vamos ver. Eu preciso de mais informação para tomar uma opinião, para ter uma opinião definitiva a respeito disso. Tô acompanhando e vou passando para vocês também, beleza?
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E olha que loucura isso. O Google acabou de lançar uma nova rede social. Assim, do nada. Né? Você deve lembrar aí da área 120 do Google, que é aquele setor experimental dentro do Google que cria novos produtos, né? O objetivo deles aí é lançar as coisas o mais rápido possível para validar mesmo, jogar o quanto antes pro mercado e ver o que que dá. Né? Eventualmente, alguns desses projetos podem dar certo e aí eles vão para a vertical principal ali da empresa para ser desenvolvidos e implantados ou trazidos para dentro de um outro aplicativo. E agora eles lançaram uma rede social barra aplicativo novo, que eu achei bem interessante, cara. Fazia tempo que a área 120 do Google não lançava alguma coisa que eu olhava e falava, isso aí pode funcionar. Que é o Shop Loop, né? Que na verdade é uma rede social ali focada em experiências de compra. É bem diferente o conceito, eu não tinha visto nada exatamente do jeitinho como eles fizeram. É, basicamente você se cadastra lá, e aí existe um feed onde você pode postar os teus reviews de produtos e você pode ver os reviews de produtos que os outros usuários estão publicando. Então você diz ali, você faz um videozinho dizendo o que que você achou daquele produto, faz um vídeo engraçadinho se quiser, e aí, se alguém gostar daquele conteúdo que você fez, pode comprar o produto que você está indicando direto na plataforma, dali poucos cliques, de maneira super simplificada, ele faz isso. Por enquanto o aplicativo está disponível só nos Estados Unidos e eles começaram só com produtos de beleza e maquiagem. Então, se você abrir o aplicativo lá, vão ter várias blogueirinhas fazendo review e você pode comprar os produtos se você quiser, né? Isso se você morar nos Estados Unidos, porque como eu falei, só tá disponível lá. E eu vou falar pra vocês que eu achei essa uma sacada muito legal, cara. Porque vendo o meu exemplo aqui, né? Eu sou entusiasta demais de tecnologia, eu acompanho vários canais no YouTube que fazem reviews de produtos, então faz sentido, né? Eu consumo isso. É, o Estevão, por exemplo. Eu sei que o Estevão curte uns joguinhos. Então, com certeza, quando lança um jogo novo, ele vai procurar um gameplay daquele jogo. Então, review já é um conteúdo que as pessoas consomem bastante. E se eu tiver um aplicativo onde eu consigo filtrar as categorias ali e receber reviews bem produzidos das minhas áreas de interesse, pode ser interessante, né? E aí eu posso ver reviews desde um computador até o review de uma lasanha congelada. Eu acho que eu ia gostar, eu ia achar interessante. E a partir do momento que eu me interesso pelo produto, eu clico em comprar, recebo na minha casa. Nossa, eu acho que seria demais. É, talvez eu seja um pouco consumista. Talvez sim, mas eu gostei. É, e é óbvio que um negócio parecido com esses tende a aparecer ali no Instagram com a guia de shops deles. Talvez acabe migrando para algo nesse sentido, as pessoas fazendo mais reviews. Mas seria interessante. O que eu achei legal desse aplicativo do Google é, pô, imagina ali que eu, Vinícius, eu posso ganhar dinheiro com reviews que eu fizesse sobre produtos que não são meus. Né? Quase como se fosse um sistema de afiliação, só que um negócio mais aberto, mais democrático. Então eu poderia, sei lá, ir no mercado, eu compro uma lasanha da Sadia e aí eu faço um review no aplicativo ali no Shop Loop falando o que, que eu achei dessa lasanha, quais são os prós e os contras. E aí se alguém comprar essa lasanha por causa do meu review, eu ganho uma comissão. Né? Então seria bacana, faria sentido. Não sei se é isso que eles estão pensando para a plataforma. Atualmente eles estão testando só com algumas marcas e alguns produtores de conteúdo específicos, mas se esse for o caminho, eu gostei do modelo de negócio. Acho que se lapidar direitinho vai dar boa.
Você conhece o Amazon Live? Digita aí amazon.com/live se você não conhece, dá uma olhada. Que bacana. Eu não conhecia, Bom, tem uma série de lives ali onde as pessoas que estão apresentando, é tipo um programa de... Sabe esses programas de palco que vendem produtos, variedades, essas coisas assim? Então, é mais ou menos isso. E aí você tem descontos exclusivos ao vivo ali. Eu me senti muito pressionado a comprar umas coisinhas, sabe? Esse negócio funciona, gente. Meu Deus do céu. E agora, a Amazon abriu esse programa para influenciadores também. Infelizmente, não está disponível disponível no Brasil, Amazon Live, pelo menos não até onde eu sei. Eu não fui a fundo para verificar se um creator do Brasil pode criar uma loja ali e fazer isso depois, mas enfim, de qualquer forma, confere depois aí se te interessar, beleza? E no Amazon Live, agora, os creators vão poder se cadastrar ali e fazer as suas próprias lives e vender os produtinhos, né? Ao vivo, fazer review, análise, então, tipo, vende maquiagem, já coloca os produtos, vende tecnologia, já coloca os produtos, sei lá, tem uma infinidade de aplicações para isso. E o formato é interessante porque o vídeo, ele fica no centro, óbvio, e embaixo fica tipo de um carrossel com os produtos em destaque. Então a pessoa vê o vídeo e os produtos que você está falando no seu vídeo, no seu review, eles aparecem embaixo em destaque para a pessoa já comprar. E óbvio, se você comprar com aquele link, você dá uma comissão para o creator. Tem um aplicativo separado só para isso, tem uma gamificação para creators que eu achei bem bacana. Conforme você vai evoluindo, né, conforme você vai passando mais tempo fazendo lives, você pode, você tem três níveis diferentes. Você tem o Rising Star, Insider e o A-List. Esse A-List, que são os topíssimos, né? Eles podem aparecer até na home da Amazon. Meu, cara, você imagina você aparecer na home da Amazon. Que insano isso, né? Então, achei uma iniciativa muito interessante, uma nova alternativa de compras. Olha só que interessante nesse episódio, né? Eu falei Instagram Shop, o Vini falou da solução do Google, modelo de compra, para mim também, totalmente diferente, né? Diferente dos outros abordados. E agora eu tô falando de uma outra forma diferente ainda, que é o ao vivo, interagindo ali. Então, dá para ver que o presente e futuro tá por aí, né? Então já fica a dica aí para você que trabalha com marketing digital, fica de olho nesses formatos novos, porque quando grandes empresas passam aí pro mesmo caminho, elas acabam moldando muito do futuro, né? Então dá para você se antecipar e entrar nessa onda antes. Para isso que serve o Notícias do Marketing, olha que beleza, né? Não só para isso, né? Para várias outras coisas também. Mas enfim, utilize aí de vantagem competitiva, se antecipa. Parabéns para a Amazon, que mandou beizaço. Espero que chegue no Brasil em breve.
E acabou mais um episódio entregue no Notícias do Marketing para dar aquele start legal na tua semana. E já aproveita que você tá aí com o celular no teu alcance, pega o link desse programa que você ouviu agora e manda pro coleguinha. Manda aí no grupo do WhatsApp do trabalho, manda na galera da faculdade. Aí fala assim, ó: galera, para vocês se atualizarem com as notícias, melhor podcast que eu já escutei na minha vida. Pode mentir, não tem problema. Brincadeira, né? Não vai mentir, tem que ser de coração. Mas ajuda a gente aí, se você curtiu o episódio, ajuda a gente a espalhar a palavra, que ajuda demais a gente. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã e valeu!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.